Ainda de pé, tomemos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, narrativa sobre a ressurreição. Lucas 24, leitura que faremos responsivamente. Até o verso 7, Lucas 24, de 1 a 7. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Juntos, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Amém? O povo de Deus pode se assentar. Amados, quero expressar a minha alegria, o meu contentamento de voltar ao púlpito da minha igreja. Confesso que dois domingos, sem pregar, foi um exercício. De intensa paciência. É bem verdade que, pelas orientações médicas, eu também não podia estar pregando hoje, não. Mas Páscoa é Páscoa, né? Então, já deixei aí os pastores da igreja de sobreaviso. Se eu não conseguir chegar até o final, eles caminham. Já disse para eles os argumentos quais são, e aí eles vão até o fim, né? Mas é muito bom poder estar aqui ministrando e falando ao seu coração, notadamente, neste domingo. O domingo mais importante da fé cristã. Não há nenhuma outra data, não há nenhum outro evento. Na verdade, o anúncio que nós lemos agora e que aquelas senhoras ouviram, aquelas mulheres ouviram, no primeiro domingo, no primeiro dia da semana, pós a crucificação, é a maior notícia que em 2018 anos a humanidade tem ouvido. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Você pode repetir? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Esta é a maior boa nova da fé cristã. Como eu dizia no café, o apóstolo Paulo, que também entendeu a realidade e a grandeza da ressurreição, chega a dizer que se ela não tivesse acontecido, a fé cristã seria sem fundamento. O que torna a fé cristã não uma conduta meramente ética, moral, o que faz a fé cristã se sobrepujar a um código religioso, dogmático, é o túmulo ter estado vazio. A nossa fé não se baseia em premissas. A nossa fé se baseia em uma pessoa. Nós cremos em alguém. Nós cremos em alguém que vive, que ressuscitou. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Amados, Deus é maravilhoso, Deus é bom. O seu poder permeia todo o universo, criado por Ele, construído por Ele, chamado à existência por Ele. E como coroa da sua criação, Salmo 8 nos diz isso, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Fê-lo para ter comunhão, para viver ao seu lado, para gozar e experimentar a beleza do Senhor, a glória do Senhor, a grandeza do seu Deus. Mas o que fez o homem? Logo após a sua criação, o que fez a humanidade e continua a fazer diária e permanentemente, o homem disse não a Deus. O relato de Gênesis 3, a queda, é o não do homem a Deus. Ele não o quis, afastou-se dele. O seu não a Deus criou um abismo intransponível entre criatura e criador. A tela retratada no teto da Capela Sistina, a grande obra, fala muito bem, retratando como a mão do Criador estendida e a mão do homem tentando alcançar a Deus. E há entre as duas um espaço, espaço intransponível aos esforços do homem, porque o homem disse não a Deus. Deus continuou a caminhar, a criar, a prover, a fazer com que a natureza desse tudo para o ser humano, possibilitando a vida, colocando o planeta Terra numa posição tão especial dentro do universo, possibilitador de toda a existência, e o homem continuou a dizer não a Deus. Deus poderia ter retribuído da mesma forma. Deus poderia ter dito não à sua criação. Deus poderia ter devolvido esta negativa de comunhão, de andar, de viver ao lado do homem, também ter dito à raça humana, não quero. Mas Deus não fez isso. O não do homem não reverberou no coração de Deus a ponto de lograr dele um não igual. Pelo contrário, ao não do homem, Deus disse sim à sua criação. E é exatamente sobre o sim de Deus que eu quero pensar com você nesta manhã de Páscoa. A primeira espécie do sim de Deus ocorre quando ele, logo após a queda, logo após o não do homem, ele faz uma promessa. Aquela humanidade que lhe negou, aquela humanidade que lhe deu as costas, aquela humanidade que se extraviou a uma, aquela humanidade que dele não quis saber, aquela humanidade que dele não quis cogitar, Deus lança sobre ela não uma imprecação, não uma maldição, mas uma fala de salvação, dizendo que da geração da mulher ele levantaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O primeiro grande sim de Deus foi a promessa de que faria na raça humana levantar um Salvador. E muitos creram nesta promessa e passaram o tempo e os séculos crendo nela, olhando para cada detalhe, olhando para cada aspecto, para cada circunstância, porque criam, como Jó, que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Aqueles que creram no sim de Deus, aqueles que creram que Deus não se afastou, que Deus não os deixou, que Deus não se esqueceu. Creram, e em vindo a plenitude dos tempos, o sim de Deus, o primeiro sim de Deus, tornou-se carne e habitou entre nós. E estamos falando de Belém da Judéia, estamos falando do Natal, estamos falando da manjedoura, estamos falando da chegada do sim feito carne e que habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Senhor. O sim de Deus se materializou. O sim de Deus se fez como um de nós. Mas este não era qualquer um. O verbo que se faz carne não é qualquer um. É o próprio Deus. E isso é lindo, irmãos. Deus nos deu sim a partir dele. Deus não escolheu alguém da raça humana, por mais iluminado, santo, consagrado que fosse, Deus se escolheu para se dar a nós, para mostrar como o seu sim ecoa pela história no que tange a nós. E ele, a segunda pessoa da Trindade, Deus é Trindade, se tornou em semelhança de homem e na forma de servo. O nascimento de Jesus em Belém da Judéia é a concretude do sim da nossa vida. Ele veio, ele não se esqueceu. Por isso os anjos, de forma tão linda, falam com os pastores naquela noite: hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Mas, por que Deus se fez carne e habitou entre nós? E aqui começamos o segundo aspecto do sim de Deus. O sim de Deus na encarnação, o sim de Deus na redenção. O verbo se fez carne porque ele precisava buscar o que se havia perdido. Ele precisava resgatar os autores do não. Ele precisava buscar as ovelhas que se extraviaram. Ele precisava buscar aqueles que deram as costas. Por isso, a fala da cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Não sabem o que significa esse não para ti. Não sabem a loucura de viver longe de ti. Perdoa. A cruz, queridos, é o segundo sim de Deus para mim e para você e para toda a raça humana. Aquele que nasceu é aquele que vai à cruz. E a morte de Cristo, celebrada e comemorada na última sexta-feira, por isso denominada Sexta-feira da Paixão, do sofrimento. A cruz acontece não como um martírio. A cruz acontece não como mais um erro de um processo judicial humano, mal conduzido e mal elaborado. A cruz acontece não como uma revolta religiosa do primeiro século. A cruz acontece não como a negativa de alguns líderes a um jovem proeminente. A cruz acontece porque sem ela o nosso não seria permanente. Sem a cruz, o sim de Deus no Calvário, o nosso não seria eterno. Ou seja, estaríamos condenados por toda a eternidade. Se não fosse a cruz, não haveria salvação. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu me glorio na cruz, porque nela, Deus em Cristo, reconciliou consigo todas as coisas. Quando eu olho para o Calvário, quando eu olho para o Gólgota, quando eu vejo meu Senhor, a segunda pessoa da Trindade, se entregando e expressando: tudo está consumado. Eu vejo que Deus disse sim a mim, que Deus disse sim à minha alma, que Deus disse sim à eternidade com Ele, que Deus me salvou. Aquele que morre é aquele que foi posto na manjedoura. A cruz de Cristo nos redime, e só ela pode nos salvar, porque não há salvação em nenhum outro. E não há outro nome debaixo dos céus, da terra, nas águas, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome bendito de Jesus. A cruz é o segundo sim de Deus. E a terceira espécie do sim de Deus acontece na madrugada do primeiro dia da semana, que passa a chamar-se domingo, o dia que o Senhor domina, Dominus Dei, o dia que o Senhor reina, por causa da ressurreição. A igreja passa a se reunir no primeiro dia da semana, por causa da ressurreição. Porque o Redentor morrera. E agora? Puxa, tínhamos tantas esperanças, ouvimos tantas coisas belas, maravilhosas, vimos tantos prodígios, tantos milagres, vimos as tempestades se calarem, vimos os cegos recobrarem a visão, vimos os coxos saltarem em alegria, vimos o pão ser multiplicado, vimos tantas coisas, ouvimos coisas que alegraram o nosso coração, que apaziguaram a nossa alma, ninguém falou como Ele. Ouvimos do Seu perdão, da Sua graça, da Sua misericórdia. Ouvimos Seus ensinamentos. Mas e agora? A cruz ceifou tudo isto. Ele foi levado ao madeiro, supliciado, morreu, enterrado foi, num túmulo novo, mas possível de ser encontrado, achado, procurado. E agora? Será que este sim de Deus foi verdade? Será que de fato Deus disse sim a nós? Será que nós não merecemos, por causa do nosso não, também o não de Deus? Nós achávamos que o sim tinha chegado, mas ele morreu. E com ele os nossos sonhos. E com ele as nossas esperanças. E com ele o nosso futuro. Assim pensaram os apóstolos. Assim pensaram os discípulos. Tanto é que cada um voltou à sua ocupação. Pedro voltou ao mar, André idem. Mateus foi andando, o que fazia? Os discípulos se retiraram, cada um para sua cidade, inclusive aqueles que iam para Emaús. O que fazer? Será que o não do homem foi mais forte? Será que o não do homem finalmente gerou em Deus um não igual? E chegou o domingo, que não era ainda domingo, assim não o chamavam, primeiro dia da semana. E algumas mulheres que seguiam a Jesus, que morrera, disseram: vamos ao túmulo, vamos aonde colocaram o corpo do Senhor, vamos levar perfumes, vamos levar aromas, porque o cheiro da morte é muito forte, o cheiro do não é muito forte. Vamos colocar perfumes ali para, quem sabe, remediar um pouco o aroma do não, o aroma da morte. E assim fizeram. Alta madrugada, dia escuro ainda. Lá foram elas. Que inveja delas. Ainda bem que chegará o dia que nós vamos igualá-las. Elas chegaram e o túmulo onde haviam colocado o Senhor estava lá. O local estava lá. Identificado. Tanto é que elas chegaram. Possível de ser encontrado. Mas só o túmulo. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. A ressurreição é o eterno sim de Deus para cada um de nós. Vou repetir. A ressurreição de Cristo é o eterno sim de Deus para cada um de nós. Para nós que a Ele falamos não. O sim de Deus venceu. E na ressurreição de Cristo, tudo se faz novo. Tudo ressurge. Tudo renasce. As nossas esperanças, os nossos sonhos, a nossa vida, os nossos propósitos, a nossa saúde, as nossas lágrimas agora não mais do não, mas do sim. As nossas esperanças, que com certeza o amanhã será melhor, que o túmulo está vazio. Deus não nos disse não. Deus nos disse sim. Ao vir até nós, na encarnação, ao morrer por nós, na redenção, e ao selar a sua eterna querência por cada um de nós, na ressurreição. O Senhor Jesus ressuscitou. A nossa fé não é vã. A nossa fé tem fundamento. A nossa fé tem concretude. A nossa fé é plena de significado. Adoramos aquele que vive e que voltará para nós. Por isso eu disse que nós nos igualaremos com aquelas mulheres primeiras da fé. Porque veremos face a face aquele que nos quis e por nós morreu e ressuscitou. Não, querido. O mundo até pode dizer não a você. E olha, o não do mundo pouco me importa. Porque o que eu quero é o sim de Deus. E o sim de Deus para mim. E o sim de Deus para você. Aconteceu. Não é uma fábula, não é uma história, não é uma quimera, é real. Ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou. A manjedoura, a cruz e o túmulo vazio, expressões do sim eterno do Criador, do Senhor de todas as coisas, aquele para quem são, de onde são e para onde caminham todas as coisas. Deus amou você e a mim de tal maneira que enviou o seu Filho, manjedoura, para que todo que nele crê, cruz, não pereça, mas tenha a vida eterna, ressurreição. Porque Cristo é a primícia. Coríntios 15. Nós ressuscitaremos com Ele. Chegará o dia, aqueles que tiverem partido no Senhor, ressuscitarão. E aqueles que aqui estiverem, serão transformados. Paulo diz, como num piscar de olhos, e estaremos para sempre com o Senhor. Por quê? Porque na eternidade e na história, Deus disse sim a mim e a você. Que Ele seja bendito, desde agora e para todo sempre. Amém. Ele vive. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé e vamos louvá-lo. Vamos cantar aquele que vive, aquele que nos ama, aquele que nos quis, aquele que diz sim a nós em Cristo Jesus.